AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
O presidente da Associação Médico-Homeopática de Minas Gerais, Dr. João Márcio Berto, fala sobre a criação e a aplicação da homeopatia e esclarece sobre os mitos que ainda existem sobre a especialidade.
Hoje, 21 de novembro, é o Dia Nacional da Homeopatia no Brasil. E o objetivo principal da campanha é o esclarecimento, né? Sobre o que é a homeopatia, que ainda vemos, ainda causa muita confusão. Muitas vezes as pessoas ainda têm ideias erradas, baseadas em mitos, que realmente não é o que realmente significa homeopatia. Então vou falar um pouco sobre o que seria homeopatia, tentando desmistificar bem. Então, eu pego uma definição de homeopatia que está contida no Caderno de Atenção Básica número 27 do Ministério da Saúde, tá? Onde consta as diretrizes do NASF. Então, abrindo aspas, né, a homeopatia deve ser compreendida como um sistema médico complexo que tem como lei fundamental a cura pelo semelhante. Vou explicar isso depois. Inclui a semiologia, diagnose, terapêutica próprias, embora compartilhe a fisiologia e a anatomia com a medicina moderna. A homeopatia contempla uma abordagem integral e dinâmica do processo saúde-adoecimento, com ação nos campos dos agravos, promoção e recuperação da saúde. Fecha aspas. Então, portanto, né, como vimos aí, a homeopatia é algo complexo que aborda de forma integral e dinâmica, podendo ser usada em todas as prevenções, né? Tanto a prevenção primária, secundária, a prevenção terciária e a quaternária, onde ela é muito usada ultimamente, né? Lembrando que a prevenção quaternária é aquela que visa minimizar os efeitos dos remédios alopáticos, né? Os efeitos danosos, né? Não permitir que a pessoa adoeça com o próprio tratamento médico. E a homeopatia realmente tem um grande papel nesse sentido também. Quando a homeopatia olha o indivíduo, né, como todo, né, nós não segmentamos os sistemas, né? Claro, o diagnóstico clínico para nós é fundamental, até para poder vislumbrar aí o prognóstico e a evolução da história da pessoa. Porém, nós sempre vamos olhar como um todo. Tudo é importante para nós, sobretudo as questões particulares das pessoas. O que a gente chama de idiosincrasias, a forma como cada um responde, cada um reage aos estímulos externos. Isso a gente vê muito claro, né, nas próprias viroses. Né? Tem pessoas que, por exemplo, uma gripe, tem uma gripe leve, né, independente do agente causal, né, pode ter um quadro leve, um quadro moderado, um quadro grave, ou vir a óbito. O que define essa reação? Tudo isso a homeopatia busca individualizar na pessoa para buscar o melhor remédio daquela pessoa. A homeopatia vai buscar tratar a pessoa por trás daquela doença, daquele diagnóstico, daquela síndrome. Quem está tendo aquela síndrome? Então, vamos dar um exemplo da enxaqueca, né? A enxaqueca clássica, os sintomas todos conhecemos. Porém, quem está com a enxaqueca, né? Como é essa pessoa? Como ela reage? Ela é mal-humorada? Ela é bem-humorada? Ela é ativa? Ela é preguiçosa? Enfim. Entra em consideração. Então, se nós tivermos aqui 10 pessoas com diagnóstico clínico de enxaqueca no tratamento tradicional, teremos as medicações, né? As primeiras abordagens, segunda abordagem, né? Dos protocolos. Porém, a homeopatia, provavelmente, cada um vai receber um remédio diferente, porque a homeopatia vai prezar essa individualização da pessoa que adoece. Não só a doença. Também a doença, mas também quem está adoecendo. Como é que se chegou a essa conclusão? E aí eu gosto de contar a história de como Samuel Hahnemann, né, que foi quem desenvolveu a homeopatia lá no final dos 1700 e início dos 1800, do século XIX, né, para clarificar isso, porque um dos mitos é que a homeopatia não tem base científica, né, coisa e tal, mas todo o desenvolvimento seguiu o método científico. Eu quero deixar, né, contar rapidamente isso, né? Lá em 1790, mais ou menos, né, o Samuel Hahnemann estava trabalhando também como tradutor, né, naquela época, e ele estava traduzindo um livro que falava sobre a quina, né, a Cinchona officinalis, que é até hoje o remédio que trata a malária. E ele não concordou com o autor em alguma afirmação dele lá e resolveu experimentar o remédio. Ele pegou a planta e começou a tomar para ver se era aquilo mesmo que acontecia que ele estava dizendo lá no texto. E aí ele teve uma surpresa. Ele começou a apresentar sintomas semelhantes ao de malária, né? As febres, né? Os calafrios, a prostração, os tremores, como se fosse a malária. Aí ele falou, uai, mas esse remédio é usado para tratar malária e ele está me causando sintomas semelhantes à malária. E aí ele resgatou o princípio hipocrático, né, do que aquilo que cura também, aquilo que adoece também cura. E aí resolveu, aqui tem coisa, e começou a desenvolver isso e fazer várias experimentações, né, com outros medicamentos usados na época também. Lembrando que nessa época usava-se muitos venenos, né, o enxofre, o arsênico, enfim, o mercúrio, vários remédios que são venenos, né? Então, ele experimentava e sentia as reações. E por isso, por serem muitos remédios tóxicos, né, na época mais do que hoje, ele passou a diluí-los. Né? Vou chegar logo mais nisso, nessa questão das diluições. Então, a partir dessas experimentações, né, são todas bem conduzidas, são todas bem organizadas, tá? Não é de qualquer jeito, existe, e hoje existe todo o protocolo para se fazer uma experimentação de um remédio, para que ele seja homeopático. Então, como surgiu? Então, a homeopatia, ela apareceu, né? Então, Samuel Hahnemann, que foi quem desenvolveu, ele discordou de algo que ele viu em um livro, né? Lá em 1790, e resolveu experimentar a medicação, que no caso era a xinchona officinalis, que tratava a malária. E qual não foi a surpresa? Que ele passou a sentir sintomas semelhantes ao de malária. E aí ele falou, aqui tem coisa. E resgatou o princípio hipocrático, né, que diz aquilo que adoece também cura. Então ele passou a aplicar essa planta em pessoas que tinham sintomas semelhantes de malária e começou a ter bons resultados, e anotando tudo. Então a partir daí ele passou a experimentar várias substâncias da época, anotar os resultados e, com isso, aplicar nos sintomas que a experimentação criava nas pessoas. Esse é o método homeopático para se encontrar e descrever o remédio homeopático, né? Então, em 1796, ele lançou o primeiro trabalho sobre homeopatia, que não tinha esse nome ainda na época, né? Ensaio sobre o novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. Então, a homeopatia começou realmente como uma farmacologia, né? Como descobrir novos usos de remédios já em uso, tá? Através da experimentação no homem são, tá? Esse é um dos princípios, além da individualização, tratamento individualizado, a experimentação no homem são é fundamental para você considerar uma medicação como homeopática. Não é só achar assim, ah, esse remédio é amarelo, então ele vai tratar a icterícia. Não, não é assim que funciona, tá? Essa é a simplificação que não procede. Existe todo um experimento por trás. Então, ele respeitou todo o processo científico, experimentação, observação dos resultados, aplicação clínica, verificação dos resultados e replicação do método, quando os seguidores passaram a acompanhá-lo e fazê-lo também. Essa experimentação, ela é protocolada, tem todos os critérios para que seja uma coisa realmente séria e não de qualquer forma. A base que temos na homeopatia é essa. Então, o tratamento pelo semelhante. Eu vou tratar a doença com uma medicação que causa os mesmos sintomas em uma pessoa que não tem aquela doença. Então, em sua base, né, a homeopatia segue todo o método científico. E hoje, né, as medicações homeopáticas são ultradiluídas, né, por conta das substâncias que eram muito tóxicas, e foi diluindo, e quanto mais se diluía, mais observava-se nas experimentações o surgimento de sintomas mentais, tá? Aí é a explicação por que que ela é ultradiluída, né? Por causa disso. E aí começa-se a descobrir efeitos da esfera mental dos remédios homeopáticos, com reprodutibilidade clínica, tá? E aí, hoje, né, a pesquisa básica em homeopatia está muito avançada, né? Existe um grupo internacional chamado GIRI, G-I-R-I, que pesquisa isso, já comprovando que o medicamento homeopático, embora ultradiluído, já tem sim efeito biológico. Isso já é comprovado. Aqueles que afirmam que ainda não, é porque realmente não viram esses trabalhos, já tem essa confirmação. Então, olhando como um todo, visto que a homeopatia, ela vai tratar a pessoa por trás daquele adoecimento, quando ela é usada junto, né, da alopatia, permite, né, uma ampliação do cuidado, né, uma melhora dos resultados e proporciona um incremento na qualidade de vida das pessoas. realmente o que norteou Hahnemann para desenvolver foi isso, a busca de uma cura integral, né? Não só terminar com sintomas ou aquela doença, mas transformar o sujeito para que ele consiga alcançar os seus fins, né? Alcançar as suas questões na vida e consiga lidar com as emoções, lidar com os contextos de forma saudável. Tirando outro mito, né? É possível, sim, usar homeopatia e alopatia ao mesmo tempo, né? Hoje a gente sabe, e a própria experiência clínica vai mostrando isso, que podemos fazer os dois tratamentos juntos, complementares, né? Isso é fundamental. E quem ganha com isso é o próprio paciente, né? E aí, mas o que é o caminho para a homeopatia, né? De modo geral, podemos tratar todas as condições mórbidas, né? Todas elas são passíveis de serem tratadas junto com a homeopatia também, né? Porém, aquelas que são funcionais vão ter um elemento a mais, onde a gente vai poder evitar a progressão do adoecimento. Então, os dois tratamentos, né, eles se complementam e, realmente, atuando em conjunto, permitem um cuidado ampliado, né, do sujeito, da pessoa que adoece. Lembrando que o remédio homeopático é atóxico, né, e também não polui o meio ambiente. Então, hoje, estamos, né, no meio ambiente sendo muito considerado, né? Isso é relevante. Então, estamos abertos, né, a tirar as dúvidas, enfim, qualquer coisa, ou até ampliar a discussão, para que a gente possa seguir em frente aí, visando o melhor tratamento possível àquele que nos procura. Ok? Obrigado.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.